orçamento ao que estava na proposta do Orçamento do Estado não seria de apenas 90 milhões de euros, mas que andaria nas nossas contas perto dos 1.000 milhões de euros. O Sr. Ministro das Finanças deu uma entrevista pública onde disse que poderia não ser 90 milhões, poderia ser 150 a 200 milhões. Depois, aqui neste Parlamento, a custo, no debate sobre o Orçamento do Estado, referiu que afinal poderia ser 400 milhões. Ora, olhamos agora para a execução orçamental de outubro e não é mesmo que o PS tinha razão e o saldo é superior a 1.000 milhões de euros. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, queria perguntar-lhe o seguinte na Casa da Democracia. Já do que o Sr. Ministro das Finanças aqui disse que o saldo seriam 400 milhões, eu pergunto, mantém o Sr. Primeiro-Ministro que o saldo da Segurança Social deste ano, em comparação com o ano anterior, é de 400 milhões, como afirmava o Governo, ou é de 1.000 milhões, como dizia o PS, ou superior a 1.000 milhões? E agora pergunto, se reconhecer que o PS estava certo nas suas contas e reconhecer que o Governo estava errado, pergunto-lhe se está disponível para reconhecer perante as portuguesas e os portugueses que cometeu uma injustiça, também com o apoio do Chega, ao não aumentar as pensões mais baixas para os nossos pensionistas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, vários equívocos na sua intervenção. Para ser rápido, relativamente ao cabaz alimentar, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não desconhece que essa decisão, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da sua repercussão, o efeito que tem normalmente é o diferencial ficar do lado do produtor e não do lado do consumidor. Em segundo lugar, Sr. Deputado, não houve nenhum aumento do imposto dos produtos petrolíferos. O que houve foi uma diminuição do desconto que tinha um contexto que terminou, e o Sr. Deputado sabe isso melhor que ninguém, e nós não enganamos ninguém. Em terceiro lugar, Sr. Deputado, não comparo o incomparável. Nos anos anteriores ao exercício de funções deste Governo e que o antecedeu, que também foi presidido por mim, os orçamentos do Estado continham propostas que eram muito maiores do que aquelas que hoje contemplam a proposta de Orçamento do Estado. E, portanto, era natural que as propostas de alteração incidissem sobre esse articulado. Aquilo que o Sr. Deputado fez foi uma coisa diferente. Foi enxertar na proposta do Orçamento do Estado coisas que lá não estavam. São perspectivas completamente diferentes, Sr. Deputado. Sabe, é que é preciso comparar aquilo que é comparável. E, Sr. Deputado, relativamente ao saldo da Segurança Social, nós vamos aguardar o final do ano. As contas que o Sr. Ministro das Finanças lhe transmitiu estavam corretas, isso não há dúvida nenhuma. Nós vamos aguardar o final do ano. Há uma coisa que vamos fazer e que temos feito. O saldo da Segurança Social é aplicado no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Nós não vamos gastar o saldo da Segurança Social, não vamos gastar, não. Nem vamos gastá-lo com uma despesa permanente que não possa dar sustentabilidade ao sistema de pensões, ou, dito de outra maneira, que possa pôr em perigo essa sustentabilidade. Senhor Deputado, nós devemos todos aprender, e nós pensávamos que os senhores deputados já tinham aprendido, mas, pelos vistos, bastou passarem para os bancos da oposição e já começam a vir aqueles fantasmas do Partido Socialista do passado, do Partido Socialista que não fazia de contas, do Partido Socialista que começava a mandar dinheiro para todo lado e depois vinha a fatura para os portugueses pagarem. Não, senhores deputados, tenham calma, os senhores deputados vão ter um longo período de oposição e, portanto, pensem assim, nós vamos estar muitos anos na oposição, mas pode ser que lá mais à frente tornemos a ter a responsabilidade de governar e é bom que mesmo na oposição possamos contribuir para que as finanças públicas possam estar equilibradas a bem da vida das pessoas e a bem do futuro do país.
Senhor Deputado José Luís Carneiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, duas perguntas, zero respostas. Quanto, Senhor Primeiro-Ministro, quanto às leis laborais, Senhor Primeiro-Ministro, vejo que há nesta sala algumas preocupações éticas e até admito algumas preocupações morais pela forma como as questões foram apresentadas. Alguém disse hoje que esta proposta de leis laborais não mobiliza, divide, mas ela é inoportuna e ela é desequilibrada. Quem o disse foi Silva Peneda, um grande social-democrata deste país. Mas já agora que os sociais-democratas genuínos estão vivos e a defender os seus valores, falo também para os democratas cristãos. Bagão Félix afirmou: esta é uma proposta que foi apresentada à bruta contra os trabalhadores. Senhor Primeiro-Ministro, em junho, quando discutimos aqui o programa do Governo, eu lhe disse na altura, contrariamente ao que foi afirmado pela liderança parlamentar do PSD, eu disse que não tinha legitimidade política para trazer para a agenda do programa do Governo temas que não foram discutidos, nem estavam no programa eleitoral, em relação às leis laborais, à saúde, aos impostos e à segurança social. Quero lembrar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, no dia 3 de agosto, fui o primeiro líder partidário em Ancião. Estão as declarações que são consultáveis por parte de todos. A dizer que as propostas de leis laborais, elas eram um recuo civilizacional. E pergunto, porquê estas alterações quando, de facto, estamos em quase pleno emprego? Quando, afinal, fizemos alterações às leis laborais, não foi há 20 anos, foi há 2 anos atrás, com a participação ativa do PSD, que se absteve em relação à agenda para o trabalho digno. São propostas. Eu sei bem porque é que os humanistas, os democratas cristãos, os sociais-democratas que também estão no UGT, estão contra esta proposta de legislação laboral. Estão contra por uma razão, é porque estas propostas ofendem os mais jovens, ofendem as mulheres, ofendem as famílias e ofendem os mais vulneráveis. O Sr. Primeiro-Ministro, o que está a fazer com esta proposta é de lançar os mais jovens na precariedade, nos recibos verdes e na economia informal. Contudo, quem nos ouve lá em casa, quem nos vê, admite sempre que é necessário dar o benefício da dúvida. É preciso dar o benefício da dúvida a quem apresentou esta proposta e continua a repetir que quer, afinal, alterar estas propostas em sede de concertação social. E há mesmo os arautos do Governo que afirmam que esta proposta visa permitir à economia enfrentar o choque tecnológico, a inteligência artificial, as alterações climáticas e até a transição digital. E, portanto, aquilo que peço ao Primeiro-Ministro é que neste Parlamento explique aos deputados quais são as normas, de forma concreta, e dê-nos a delicadeza de não se refugiar em subterfúgios, Primeiro-Ministro. Diga a este Parlamento quais são as normas que estão nas propostas de leis laborais que respondem e permitem à economia responder à transição digital, às alterações climáticas e à transição energética. Sr. Primeiro-Ministro, é que se não o fizer, então dá lugar a que nós consideremos de que se tratam de opções ideológicas e de um ajuste de contas com os trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado Hugo Soares está a abrir a palavra para que efeito?
Uma declaração à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para interpelar a mesa no sentido de poder distribuir um documento Acabamos de ouvir o Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, que várias vezes repetiu que a revisão da reforma da legislação laboral não estava prevista no programa eleitoral da AD. O Sr. Deputado Zé Luís Carneiro nota-se claramente que vinha com frases escritas nos cartões da intervenção que fez e esqueceu-se tudo aquilo que aqui se passou.
Sr. Deputado, a interpelação à mesa é uma interpelação à mesa, não é um comentário à intervenção do Sr. Deputado Zé Luís Carneiro.
E eu termino assim que me possa...
Mas eu... O Sr. Deputado quer fazer uma interpelação à mesa...
Eu gostaria, Sr. Presidente.
...para distribuir um documento...
Isso mesmo.
Os Srs. Deputados, deixem lá... Com certeza que a seguir haverá outra interpelação à mesa de teor semelhante, mas, Sr. Deputado,
Sr. Presidente, esteja descansado que eu não vou fazer aquilo que o Sr. Deputado da Aventura fez, que foi dizer... Vejam lá, deixem-me falar, por favor, porque isso é de gargalhada, não é vindo do Sr. Deputado da Aventura. Eu só queria distribuir, Sr. Presidente, o programa eleitoral da ADE, que há pouco referi, e recomendar a leitura ao Sr. Deputado Zé Luís Carneiro da página 134, 135. De uma vez por todas, deixe de mentir aos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não me parece que tenha sido esse o teor da intervenção do Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, mas o Sr. Primeiro-Ministro terá a ocasião de responder. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado José Luís Carneiro, de facto, há uma circunstância que nos distingue muito, Sr. Deputado.
Sr. Primeiro-Ministro, só um segundo. Senhores líderes parlamentares não podem estar com esse diálogo dessa forma, que senão o Sr. Primeiro-Ministro não consegue responder à questão. Senhores deputados, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Há uma circunstância que nos distingue muito, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem uma atitude muito passiva perante a realidade. Uma atitude que, aliás, corresponde àquilo que foi o governo do Partido Socialista durante 8 anos, de imobilismo, de deixar as coisas como elas estão, de apenas gerir o dia-a-dia e não de ter a coragem de transformar, de ter a coragem de construir, de dar um passo em frente, de ousar, de arriscar. É. O senhor deputado depois cai no exagero. Chamar a esta proposta um retrocesso civilizacional é um exagero, senhor deputado. Não lhe fica bem. Não lhe fica bem, senhor deputado. Senhor deputado, cai num exagero tal. Fez apelo aqui aos social-democratas, aos democratas cristãos. Ó, senhor deputado, o outsourcing, o banco de horas, a diminuição do período experimental, o aumento perante circunstâncias específicas ou o abuso do período dos contratos de trabalho a termo. Vá pela Europa fora. Vá ver a legislação laboral dos países governados por partidos socialistas. Vá ver a legislação laboral e o que é que pretende fazer o Partido Trabalhista no Reino Unido. Vá ver o que é que são hoje os eixos fundamentais das políticas laborais das economias que hoje têm a responsabilidade de ser conduzidas por partidos da sua família política e diga-se lá um retrocesso civilizacional, senhor deputado. É um exagero, senhor deputado. O senhor deputado até pode querer, e faz muito bem, discutir na mesa da negociação, até parlamentar, a solução em concreto para estas questões, porque são estas as questões que estão lá. São estas as questões que estão lá. Senhor deputado, defende uma economia dinâmica sem outsourcing? É isso que o senhor deputado defende? O senhor deputado junta-se ao Partido Comunista e diz: não queremos outsourcing, não queremos a especialização da oferta de serviços na economia. O senhor deputado ignora que o banco de horas favorece a relação do trabalhador com a empresa. Ó, senhor deputado, onde é que o senhor...
Este relógio é uma guilhotina implacável, Sr. Primeiro-Ministro. Senhor deputado José Luís Carneiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados,